Pauta, UFPEL apresenta Em Pauta Sportcast, um programa produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas, transmitido pela Rádio Federal FM e no site do Em Pauta. Nessa edição, apresentado por mim, João Antônio Ferreira, Marco Antônio Gavião, João Pedro Macedo, Paulo Otávio Bigliardi e Diego Plummer. Técnica de Felipe Couto e coordenação Carlos André Domingues. Você pode acompanhar o Em Pauta pelo site wp.ufpel.edu.br/empauta, pelo Facebook facebook.com/empautaufpel e pelo Twitter e Instagram @empautaweb. Então vamos começando o programa de hoje para falar dessa final da Champions League 2018-2019, Liverpool e Tottenham. Quem é que vai ganhar? Já vamos começar com essa pergunta, Gavião.
Liverpool. Liverpool 2x1, um gol do Mané, um gol do Firmino, Kane aos 92.
3x0, Liverpool.
Eu acho que vai ser 3x1 pro Liverpool, gol do Llorente, vai sair na frente o Tottenham. E uma virada tranquila, gols
A tendência do Tottenham nessa competição é o contrário.
Ah, mas aí é
sai
final.
Tomar gol no início e virar, como foi contra o PSV, mas aí o Lloris foi expulso e tomou gol aos 87.
Mas se todo mundo vai ser a favor do Liverpool, 2x1 Tottenham de virada, 2x1.
Cara, mas tem que falar o que tu acha do jogo, não?
Não precisa ser do contra.
Não, mas o que a gente tem pra falar, então, da retrospectiva dos times?
Quanto é que vai ser?
Sim, tá perfeito.
2x0 o Liverpool ao natural.
Ao natural, então tá. Começando então, o que aconteceu na fase de grupos? Como é que chegaram os times até a fase classificatória?
Eu não sei quem é que foi pior. Quer dizer, o Tottenham é um pouco pior, porque no primeiro turno da fase de grupos fez 1 ponto de 9. E tava 5 pontos atrás da Inter e mesmo assim conseguiu classificar.
Graças ao Lucas, né?
É, quase que...
Graças os dois tiveram 8 pontos, Inter, né? Ser muito
não,
bem
o Liverpool fez 9.
Tá, não.
Tottenham
é Inter.
Sim, isso.
Os dois tiveram 8 pontos.
O Tottenham classificou pelo vitórias. Confronto direto.
Ah, então.
2x1 na Itália pra Inter e 1x0 em Wembley pro Tottenham.
Mas o Liverpool só classificou porque o Alisson pegou uma bola do Milik aos 46 do segundo tempo na pequena área.
Eu tava no ângulo porque... e eu dei um berro na frente do México. Dia do trabalho da Marsley, dia inesquecível.
O grupo do Liverpool era muito mais acessível que o grupo do Tottenham.
Bah, eu não acho. Eu acho que era pra mim os dois grupos da morte.
O Liverpool conseguiu perder pro Estrela Vermelha lá na série.
O problema do Liverpool foi realmente essa derrota pro Estrela Vermelha, porque se tivesse, sei lá, conseguido um empate ou uma vitória, teria ficado mais tranquilo pra classificação.
Mas aí é tudo culpa do Klopp, porque naquele momento da temporada, o Shaqiri era um dos melhores jogadores do Liverpool, e ele não quis levar o Shaqiri por conta desses negócios de geopolítica aí, que os negros se matam.
Sim, sim.
Que eu não sei muito bem como é que funciona.
Não, mas realmente...
o Shaqiri tem ascendência Kosovar, e foi um jogador que ascendência Kosovar pra Sérvia não era a melhor das ideias mesmo.
Eles jogaram Sérvia e Suíça na Copa do Mundo e eles fizeram, o Shaqiri fez um gol e saiu comemorando, fazendo símbolo lá
do Kosovo,
e aí deu uma baita treta.
Ele
e
foi até punido, eu acho.
Sim. E aí preferiu não levar.
Continuando então, pois é, a equipe do Tottenham, do outro lado, dificuldades, a gente sempre espera um pouco mais do Tottenham, pelo que ele vem demonstrando algumas temporadas já na Inglaterra, e chegou na Champions tropeçando 1 ponto de 9, como o Paulo falou, e se não fosse aquele gol do Lucas contra o Barcelona no 1x1 na última rodada, teria ficado até mesmo de fora da fase de classificação, né?
Não, e tem outro ponto, é que tipo, a Inter só classificou por conta... o Tottenham só classificou por conta de um tropeço da Inter em casa contra o PSV na última rodada. Os dois jogos na última rodada foram 1x1 e por isso o Tottenham classificou.
Pois é. E aí então, depois desse... assim, esse início meio conturbado, digamos assim, dessa fase de grupos meio difícil para as duas equipes, veio as oitavas de final. Primeiro jogo já que garantiu a classificação do Tottenham contra o Borussia, 3x0 em casa. Uma grande partida, domínio total. O Pochettino deu um nó tático, digamos assim, no Borussia. Que ali o Borussia começou a decair na temporada, que culminou nessa...
entregada.
Dá pra dizer uma entregada. Não queria usar essa palavra, mas entregou o campeonato alemão para a equipe do Bayern. E ali 3x0, no jogo de volta acabou tomando mais 1x0. Então foi um passeio do Tottenham. Já o Liverpool pegou...
Bayern.
O Bayern, que foi um confronto muito difícil.
0-0 no primeiro jogo.
É, o primeiro jogo foi em Anfield. E acho que claramente o Klopp não queria levar gol. Porque nesse jogo, o Liverpool jogou com a zaga Matip e Fabinho. O Van Dijk estava suspenso, porque no último jogo tomou um cartão amarelo pro carrinho bizarro que ele deu. Aí, ele claramente, a tática do Klopp era... Acho que a gente não precisa ganhar esse jogo, fazer a vantagem aqui e decidir lá na Alemanha. Foi o que aconteceu.
Qual time vocês acham que tiveram o mata-mata mais difícil dentre esses dois, o Tottenham e o Liverpool?
Tottenham.
Cara, o ponto é o seguinte. Os times que o Liverpool enfrentou são mais difíceis. Mas o Liverpool é uma equipe mais qualificada que o Tottenham. Então, por exemplo, tipo... O Tottenham é do mesmo nível do Borussia, então isso torna uma certa dificuldade. Mas o Borussia é menos time que o Bayern, entendeu? Tipo, tem essa dualidade da coisa.
Exatamente. E até mesmo, como a gente já falou na fase de grupos, o grupo do Liverpool ali com o Napoli e com o PSG, são três times do alto escalão do futebol europeu. Já o Tottenham pegou o Barcelona, que é top escalão, uma Inter que já fica um pouco mais abaixo até mesmo no campeonato italiano.
Ah, cara, eu acho que o Tottenham e a Inter são... O Tottenham acho que é um pouco mais time, mas não acho que a diferença seja tão grande assim. Eu acho que, por exemplo, o Liverpool é muito mais time que a Napoli.
Eu acho que os jogadores do Tottenham têm mais poder de decisão que os jogadores da Inter. O Harry Kane, por exemplo, tem muito mais cacuete de jogo decisivo, a gente viu ele na Copa do Mundo, do que o Icardi numa Copa da Itália ou no próprio campeonato italiano.
E só tem o Icardi de decisivo na Inter.
Só tem o Icardi de realmente bom jogador assim, de
grande destaque. Eu acho a zaga da Inter muito boa.
Ah, muito boa, mas tu não vê tanta gente anotada do Skriniar e do De Vrij como se vê times especulando.
Não, muita
gente tem anotado do Skriniar.
Tá no Skriniar, mas só no Skriniar. O De Vrij ninguém
não, tem. Mas o ponto é o seguinte, quando o De Vrij tava na Lazio, muita gente foi atrás do De Vrij e quem ganhou a competição foi a Inter. Isso mostra que a Inter tá querendo voltar a ser o que era no início da década.
Vai ter mais uma Champions, provavelmente.
Isso com certeza, mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, Real Madrid e outros grandes times da Europa, volta e meia, estão sondando o Icardi. Não se vê times tão grandes assim atrás do De Vrij, enquanto tá realmente o Skriniar é um jogador que tá numa ótima fase.
E sem contar que Vertonghen e Alderweireld é uma dupla com... muito mais experiência de jogo decisivo do que o Skriniar.
Já tá bem mais consolidada, digamos assim. Mas continuando nas quartas de final, aí veio a tranquilidade pro Liverpool, né? Jogo contra o Porto.
2-0
2-0 e 5-1.
6-1 no agregado, ficou.
4-1.
4-1, tá. E o Tottenham pegou...
O Manchester City
naquele confronto maluco, né? 1-0, um jogo terrível de feio que ninguém queria ganhar. Com
o Rui pegou pênalti.
Pois então, o Agüero acabou perdendo o pênalti, né? E no jogo de e no jogo de volta acabou acontecendo o quê? Sai 2-0, dois gols do Son.
Saiu 1-0 City.
1-0 City, vira com dois gols do Son, empata com o gol do Sterling. Vira com gol, não me lembro de quem, o City, ficou ali um bom tempo.
Sterling.
Foi de novo Sterling, não lembro se foi.
Eu sei que ele fez dois gols nesse jogo.
Teve um gol
do Bernardo Silva. O terceiro foi do Bernardo Silva, acho. E aí ficou nessa, 3-2 por um golzinho, chega na metade do segundo tempo, quarto gol do City, parecia que ia dar, sai o gol do Llorente.
Meio de bunda,
braço,
legal.
Dorso. E aí ficou aquele 4-3... City todo em cima, sai o gol.
Gol de quem?
Sterling.
Gol de Sterling.
E aí, acabou que o VAR anulou. City fora mais uma vez, não conseguindo chegar no que se espera de um time do Guardiola e do Manchester City.
Agora, mas meus torcedores afirmam que esse não é o objetivo do clube. O objetivo do clube é ser dominante na Inglaterra.
O fracasso, o Guardiola até agora no City é um fracasso. Porque o City já briga por tudo na Inglaterra já faz alguns anos. Porque ele investe pra caramba. Bota dinheiro em tudo que é lugar. E trouxe o Guardiola pra ganhar a Champions League e não consegue ganhar. E aí eu falo, tem que estar discutindo com o torcedor do City, que não sei como ainda tem, porque é uma vergonha torcer pro City, torcer morando em Pelotas. É inacreditável, qualquer torcedor do City. Mas... falando que é um baita ano do City, porque ganhou 4 de 5 títulos. de...
Não, mas é que as Copas da Inglaterra, ninguém
liga
ganhar.
Pra aquelas graças.
Ah, e cara, outra, o City já ganha ali. Foi
se
final.
Tu botar o Celso Roth pra treinar o City, ele ia ganhar a Copa da Inglaterra e ia brigar pro título aí.
Não, ele era capaz de ganhar a Champions League, porque vem ganhou falar... a Libertadores com o Inter meio limitado.
Os caras vêm falar que...
Aos trancos e barrancos.
Mas o ponto é o seguinte... Se o Guardiola é um fracasso no City, ele foi um fracasso no Bayern também, porque o Bayern...
Sim, foi e ele foi um fracasso lá no Bayern.
eu discordo, porque...
Mas o Bayern já ganha todo ano se tu botar o Fernando Diniz lá.
Ah, não, mas peraí, ele ganhou um campeonato com 100 pontos e outro com 98.
Mas não é, pô, não.
É, e sem contar que o Guardiola, primeira tríplice coroa local da história lá na Inglaterra.
Não, mas isso é relevante na real.
Sim, as Copas são relevantes, as Copas são legais pra ver o Accrington sair da...
Não,
da
o Wigan terceira... chega assim no final do ano.
Ver um time lá da sexta divisão com o time dos encanadores lá chegar pegando jogo, tomar um 8-0 pro City, por exemplo.
Pra
isso
mim,
que é o legal dessas competições.
Pra mim, a Copa da Liga é irrelevante, tanto que é o Manchester City maior campeão. Continuando, na fase de grupos, o Guardiola... Não, nas oitavas de final, o Guardiola falou que o Manchester City não tinha um time pra ser campeão da Champions, que faltava experiência do time, como jogadores como Sané, isso. Que... pipocaram em diversos momentos.
Chegando então na semifinal, teve o Liverpool contra a equipe do
Ajax,
Barcelona, e o Tottenham contra o Ajax, que foram duas partidas que eu me recordo foi a semifinal mais louca que eu já vi na história.
Porque tem time de camisa, o Tottenham não tem camisa, mas o Liverpool, Barcelona e o Ajax tem muita camisa. Não dá pra te cobrar do Tottenham que ele vai virar aquele jogo. Virou. Você sabe como. Mas, pô, Barcelona e Liverpool foi demais.
Pois é, e daí chegou o jogo. Primeiro jogo de cada um das partidas. Primeiro jogo, 3-0 Barcelona. Um show do Messi, aquela falta absurda.
Não, mas eu acho, cara, que 3-0 não condiz com o que foi o
não,
jogo.
Não, com certeza, mas acabou.
Show do Messi, começou a jogar
o primeiro tempo, minutos. O primeiro tempo foi parelho. Tá, eu acho que podia ser 1-0 pra qualquer um dos dois lados. Ah, só que no segundo tempo, o Liverpool jogou bem até os 30 minutos, quando saiu o primeiro gol do Messi. Aí o Liverpool abaixou a cabeça, veio o gol de falta do Messi, aí...
Desandou completamente.
Aí teve aquele gol do Dembélé que ele, infelizmente, ele não fez.
Exato. E o Messi foi bem marcado nesse jogo.
Muito. Não, nos dois confrontos, o Fabinho botou ele no bolso, dá pra dizer, né?
É, principalmente no segundo jogo. No segundo jogo, o Fabinho foi espetacular contra o Messi. No primeiro jogo, o problema do Messi é que, mesmo tu marcando ele bem, tu não pode deixar um mínimo espaço, que ele vai conseguir criar uma jogada de gol, vai conseguir fazer o gol.
Mas convenhamos um pouco, o primeiro gol do Messi foi de xiripa, total.
Foi xiripa.
O pai do xiripa, aquele gol ali, pai.
Não, mas é que tá, além de ser craque, além de ter muita qualidade, tem sorte, porque a bola... Foi no peito dele.
E no terceiro gol, convenhamos que o Arsenal armou uma barreira muito mal.
Não, isso também, mas aquela bola lá mesmo, com três Peter Crouch naquela barreira, a bola iria no...
Não, pai, a bola passou aqui no cara, hein?
Três Peter Crouch na barreira, a bola iria no...
O Liverpool voltou pro segundo tempo muito bem. O primeiro tempo até foi fraco, tava perdendo de 1-0, mas na volta pro segundo tempo, o Liverpool podia ter empatado e, quem sabe, virado o jogo. E aí não conseguiu fazer os gols, o Salah perdeu um gol na pequena área.
O Klopp cometeu o equívoco de colocar o Firmino.
Então. Eu só não entendi porque o Firmino jogou 10 minutos. Ou ele joga, no mínimo, meia hora, ou ele não joga.
Do outro lado, Ajax e Tottenham, primeiro jogo, 1-0. Gol do Van de Beek. Número 30, foi aquele que foi número 34, né?
Bom jogador.
Aí é bom. E aí tá, 1-0... Um jogo parelho, um jogo aberto para as duas equipes, o Ajax mostrando que realmente, mesmo numa partida onde ele surgia com um pouco mais de não é prioridade a palavra, me esqueci. Exatamente, um pouco mais de favoritismo, conseguiu vencer, conseguiu se impor, fazer o estilo de jogo dele, saiu vencendo por 1-0 fora de casa, né? Todas as partidas o Ajax venceu fora de casa nessa...
Foi um jogo semi-chato.
É, pode-se dizer que sim. Então, Marcelo, tu que achou que o... Tu tava dizendo que o Tottenham... Achasse que o Tottenham ia se classificar depois do segundo gol, né?
É, por causa do volume de jogo do Tottenham. Era ataque, ataque, ataque. O Lucas tava muito bem no jogo, fazendo muita jogada de linha de fundo. E também no meio tava se posicionando muito bem. E saiu o terceiro gol numa jogada praticamente completa. Só dele, né? Sobrou a bola ali pra ele chutar de esquerda e ele... Foi feliz no lance, estando ali no cantinho.
Aquela bola chorada.
Em câmera lenta ali.
Mas eu achei que depois do primeiro gol, o Ajax se abateu. Quando saiu o segundo gol, tava muito na cara que ia sair o terceiro. Mas depois, só que não, a bola não tava entrando.
E depois o Ajax meio que cresceu. Sim. No jogo, teve uma chance com o Ziyech. A virada se deu muito pela inexperiência do time do Ajax, por ser um time muito novo e tal. Tu toma dois gols, tu sente, bah, será que não vai dar? E, tipo,
ou será que a gente vai entregar mesmo esse jogo?
Sim.
Pois é, e foi um ponto que a gente tocou bastante, né, conversando, que será que não ia pesar o fator experiência? E muitos de nós achávamos que não, porque eu acho que já tinha criado uma certa casca depois daquela derrota por 2-0 pro Manchester United na final da Liga Europa. Só que mostrou que realmente, quando apertou, quando o Tottenham foi pra cima, o Lucas começou a achar os gols, o Tottenham acabou desmoronando, o Arsenal. O Ajax acabou desmoronando e perdendo por 3-2.
Mas faltou experiência pro Ajax, o que que faltou pro Barcelona manter o placar?
Cara, eu acho que é...
jogadores.
Eu acho que tem muito a ver com ambiente. O psicológico, o ambiente.
Se lembrar do jogo da Roma, talvez, é isso?
Eu acho que um pouco também, até.
É que, tipo, em Anfield, os caras acreditam fielmente que
vai dar.
Que ia virar. E isso vai pra dentro de campo. E o Liverpool vem, e isso afeta o psicológico do time adversário. Não importa se era o Barcelona ou se era o time da segunda divisão, sei lá, do campeonato norueguês. Isso entra na cabeça, e como o time vem, a torcida vem junto.
Não é nem de Anfield, é do Liverpool, em Istambul, em 2005.
Contra o Borussia, o Liverpool, nos últimos anos, tem uma cultura de virada deixou a torcida acreditando que poderia virar.
É que no Liverpool tem um negócio cultural que é as noites europeias. Que a torcida vai e acredita como pode ter sido 9-0 pro Barcelona. Eles iam acreditar fielmente como se o jogo tivesse sido 2-0 pro Liverpool.
E uma pergunta que eu tenho para fazer para vocês que são mais simpatizantes do Liverpool. Vocês dois, Paulov e Diego. Paulov e Diego. Por acaso vocês mudaram a foto do perfil do Facebook para Liverpool 4-0 Barcelona, eu acredito ou não?
Se tivesse o... Como é que é o nome? Filtro, eu trocava.
Eu não trocaria porque eu tenho respeito pela minha imagem.
Muito bem.
Eu sou devoto.
Então, depois, eu acho que pra mim, na minha opinião...
Quando que pro Liverpool foi fácil?
Exato. Não, na minha opinião, o melhor jogador do Barcelona no jogo de volta, disparadíssimo, foi o Vidal.
Concordo.
Correu o jogo todo.
Sim.
E na ida também, pra mim.
A ida não percebi tanto isso do jogo, porque eu não vi
o jogo. O Vidal até saiu no jogo de ida, eu acho. Se bem que no jogo de volta também.
E o melhor jogador do Liverpool no jogo de volta foi a atmosfera. Sem a torcida, o Liverpool não teria virado.
De jogador, eu gostei muito. Eu achei... O Wijnaldum jogou demais. Demais. Foi dois gols. Teve o lance... Ele fez dois gols e o lance mais bonito que eu vi dele no jogo, que mais me impactou, foi o drible que ele driblou no meio de dois, ali no meio campo, muito marcado, e saiu sozinho pro contra-ataque.
Quando é pra acontecer, acontece. Quando não é pra acontecer, ele tinha perdido aquela bola e o Liverpool tinha tomado gol. Mas pra mim, meus top 3 jogadores do Liverpool, o primeiro, o Wijnaldum, o segundo, o Henderson, correu que nem um desgraçado.
Pode e presente, o terceiro, né, a gente sempre fala.
O goleiro, aquele que é pior que o Cássio, como é o nome?
Ah, o Alisson, aquele, o bonito, aquele que vai ser sempre bonito.
Pois é, já na minha opinião, não, eu concordo com isso, mas o que vocês têm pra falar sobre o escanteio? Aquele escanteio vai ficar marcado na história dessa Champions League, não, das Champions Leagues, por acaso?
Com certeza.
Eu colocaria, assim, me respondendo, meio louco isso aqui, eu colocaria esse escanteio na mesma prateleira dos dois escanteios do United na virada de 1999 contra o Bayern.
O escanteio só provou que o Liverpool tem os dois melhores laterais da atualidade na Europa e no mundo.
O Arnold tem 20 anos e nessa temporada ele deu 20 assistências. É inacreditável. A qualidade, o estilo que ele tem pra lançamento, até pra toque de bola, é diferenciado. Tu vê que ele é diferenciado, sabe? E tem só 20 anos.
O Arnold foi o defensor com mais assistências na história da
história, bateu o recorde.
Bateu o recorde do Leighton Baines. E o curioso é que quem tava mais perto de bater o recorde era o Robertson.
Isso cria um pouco de inveja no time.
Pode ser.
Já falaram isso aí do Mané e do Salah quando o Salah chegou.
Exatamente.
Tinha uma
não, mas, o Salah, ele não tocava a bola pro Mané.
Ele tinha uma briguinha. E o mais impressionante dessa virada, que o Liverpool tomou 3 fora de casa e foi pro Anfield sem o Firmino.
Sem o Salah.
Sem o Salah e perdeu o Keita no meio do primeiro tempo. Então, tipo, os destaques da equipe não jogaram e mesmo assim o Liverpool conseguiu virar o
jogo. Mas eu acho que no caso do Keita foi uma boa sorte, porque não era jogo pro Keita. Foi um jogo muito físico pro Keita jogar. Como o que aconteceu com o Shaqiri. Era muito... Cara, o Shaqiri não dava uns passes de 3 metros, ele errava uns passes de 3 metros. Mas meteu a bola na cabeça do Inácio, né?
Algo que me chamou a atenção foi que no intervalo, quando tava entrando o Ainaldo...
Não, e no intervalo o Liverpool perdeu o Robertson ainda.
Ah, verdade, também. Verdade. Também. O que eu achei mais interessante é que eu tava, sei lá, não acreditava tanto, não tava tão esperançoso para que fosse um grande jogo, o do Ajax e Tottenham. Mas foi um grande jogo, foi uma virada épica, digamos assim. Só que o do Liverpool, eu acho que eu tava sentindo a atmosfera que o Paulo fala das noites europeias. Eu nem torço pro Liverpool, tava torcendo, tá certo que eu não gosto do Barcelona, então tinha um certo motivo. Mas eu tava torcendo demais pelo Liverpool, a cada gol que saía eu pulava em casa, eu tava muito feliz e foi um jogo extasiante, digamos assim.
É que
eu
era tipo as noites europeias com o plus de ter o Coutinho e o Suárez no time adversário. Isso chamou muito mais a torcida.
Sim, eu tava assistindo. A torcida que reclamou bastante, vaiou bastante, principalmente o Coutinho. O Suárez, ela tava mantendo um certo respeito até o momento em que o Suárez começou a cavar falta, a querer parar
fazer
o jogo.
Ele sempre fazendo isso,
sempre fez.
Não, eu comecei a entender os outros.
E agora, falando diretamente da final, o que vocês acham? Quais as peças que vocês acham que podem decidir o jogo a favor e contra?
Cara, eu acho que a chance do Tottenham depende muito de como o Harry Kane vai estar pra final. Porque sem o Harry Kane fica muito difícil.
Fica muito nas costas do Son, né? Eu acho mais nas costas do Son, apesar de que o Lucas que decidiu a partida agora contra o Ajax.
É, mas é que o Lucas decidiu muito sendo o fator surpresa do que tendo a chancela de um jogador decisivo, entendeu?
Um fator que vai depender de como os jogadores do Tottenham vão levar isso é que é a primeira final do Tottenham, já a oitava do Liverpool. O Liverpool vai vindo de uma outra final da temporada passada e o Liverpool é um time muito mais preparado para enfrentar o Tottenham.
Eu semi concordo e semi discordo com o Macedo. Eu acho que não importa muito as oito finais. O que importa é que temporada passada o Liverpool jogou a final e isso criou uma casca, tipo, mesmo tendo dado quase tudo errado.
Elenco,
sim, criou a casca pro elenco, que agora ele sabe como se... O jogo não pesa tanto e ele sabe como se portar dentro de campo.
Eu acho que é uma final de dois técnicos que precisam provar pro mundo que eles são de topo.
São vencedores, né?
É, que eles estão na primeira prateleira.
É, porque o Klopp é o maior vice da Europa, porque ele vê tudo que é time que ele passa, ele é vice.
Sem contar que ele nunca perdeu um mata-mata na carreira dele. E perdeu todas as finais.
Ele perdeu, pelo Liverpool, ele já perdeu uma Europa League, perdeu uma Champions. Pelo Borussia, perdeu outra Champions. Então, eu acho que o melhor Liverpool é muito melhor do que o melhor Tottenham. O Tottenham, se tiver o Kane, ele vai estar baleado, não vai estar 100%. Acho que o Tottenham vai depender muito do Son. Mas o que para mim vai fazer a grande diferença vai ser o nível do ataque do Liverpool, o trio de ataque do Liverpool em cima da defesa do Tottenham.
Ah, e o trio de ataque do Liverpool, numa boa noite, faz gol em qualquer defesa que tu selecione do mundo. Pode até tirar o próprio Van Dijk do Liverpool e fazer um joguinho amistoso, que se o Van Dijk, sei lá, algum outro, porque na minha opinião o Van Dijk atualmente é o melhor zagueiro do mundo. Tu bota o Van Dijk e o segundo melhor zagueiro do mundo, e o trio do Liverpool, numa boa noite, consegue superar essa dupla de
zagueiros. E é muito difícil os três estarem numa noite ruim. Pode estar o Salah perdendo gol, mas o Mané e o Firmino vão estar bem. Pode o Firmino não estar bem, mas os outros dois vão estar. Então é tipo, muito difícil os três estarem mal.
Sim, nessa última partida, que dois deles estavam de fora, o Mané estava bem, digamos assim, mas mesmo assim apareceu o Ainaldo, apareceu o Alexander-Arnold e o Origi também conseguiu fazer gol. E o Gavião, qual é a tua opinião?
O cenário dessa final é muito desfavorável para o Tottenham.
Pelo que a gente está falando aqui, a gente só fala, tipo, ah, o Tottenham precisa de tal coisa, precisa... A gente não fala que o Liverpool vai precisar de alguém
não,
inspirado.
Não, é que o Liverpool tem o melhor time... Tem mais experiência e é melhor treinado. Tipo, tudo é favorável. A única coisa que é desfavorável ao Liverpool é que o Klopp não gosta de levantar a taça.
E a outra pergunta que eu trago pra vocês é... Um de cada time, tem algum jogador que pode fazer uma diferença sem os holofotes, como foi o Lucas e como foi, digamos, o Ainaldo nessa partida contra o Barcelona?
Não.
Ah, cara, eu... É que fazer a diferença... tem coisas que não são gol que faz a diferença. Tipo, o Henderson correu o jogo todo, marcar todo mundo. Isso faz diferença.
Tá, mas é que isso é o normal, digamos assim. Eu digo extra, fora da normalidade.
Por exemplo...
O Ainaldo fazendo 2 gols, o Alexander Arnold cobrando o escanteio.
Por exemplo, eu não duvido que o Origi entre e marque um gol.
Eu duvido muito que o Lucas jogue como jogou contra o Ajax, por exemplo. Até porque o Liverpool tá acostumado a jogar contra o Tottenham.
E porque ele é ruim.
2 vezes no campeonato inglês. Sabe o que ele pode fazer, a força física do Lucas não tem, e o Liverpool vai usar muito isso, tem o Fabinho pra marcar, tem o Henderson pra marcar, correndo muito.
Mas olha que essa é uma coisa, de todas as finais da história da Champions que foram de times do mesmo país, com exceção de 2000, que o Real Madrid meteu 3-0 no Valencia, ao natural, sempre foram jogos muito difíceis. Foram decididos muito nos detalhes. Aliás, o Valencia pode ser usado como exemplo pro que o Barça chegou em 2 finais consecutivas e perdeu as 2.
Não, acho que não tem que ser usado como exemplo nenhum.
Porque, mas ele era favorito em alguma delas?
Enquanto o Real Madrid era?
Capaz.
O Real Valencia tinha ganhado todas as partidas contra o Real Madrid na temporada.
Na temporada feira.
Tu falasse em jogador que pode aparecer, sentar nos holofotes, eu acho que vai ser um confronto muito bom entre o Matip e o Llorente, que vai ser o possível titular, que é um nível lá embaixo para a final. É 2 jogadores que têm qualidade bem discutível e provavelmente vão se enfrentar direto no corpo a corpo. O Llorente foi muito bem na semis contra o Ajax.
Nas quartas também, né? Ele decidiu o jogo contra
O terceiro gol contra o Ajax mesmo foi uma escorada dele meio que sem querer.
Ele entrou muito bem contra o Ajax.
Sim, e o Matip contra o Barcelona, nos 2 jogos ele foi muito bem. Então vai ser um confronto inusitado, porque são 2 jogadores que não mereciam estar numa final de Champions League, que pode decidir o Matip estando bem ou mal, porque ele pode estar maravilhoso, ele pode estar péssimo, pode decidir a Champions League, acho que ninguém espera muito. Que o Llorente faça um
que geralmente jogo. O jogador de pior capacidade técnica dos times normalmente é quem entrega.
Eu quero dizer que eu acho que joga o Kane.
Eu acho que vai jogar o Kane, mas
então eu não acho que não faz um pouco de sentido o que tu acabou de dizer.
Eu
cara,
acho.
Mas o Llorente, acho que inevitável ele vai entrar no.
Principal ponto é: o Llorente, por mais que seja criticado, a único fã do Llorente aqui nessa mesa é o Gavião, por mais que ele seja muito criticado. Nas partidas que ele entrou contra o City, ele entrou bem, mudou um pouco do jogo a favor do Tottenham contra o City, fez o gol. E contra o Ajax, ele mudou completamente. E contra o City, por exemplo, ele entrou no lugar de um volante, que foi uma substituição meio estranha, mas que fazia sentido.
É que o volante se machucou, né?
Sim.
Ele trouxe o Dele Alli mais pra trás.
Exatamente. E contra o Ajax, ele entrou, ele brigou, ele ganhou no alto e acabou resultando no desvio de cabeça ali.
O Llorente fazia algo que não tinha no time quando entrou em campo, que era fazer o pivô.
O mais engraçado dessa substituição do Tottenham é que o Dele Alli tava jogando de centroavante e foi pra primeiro volante. E se a gente parar pra pensar, ele consegue fazer as 2 posições dignamente.
É um jogador que não é tão falado, é próprio Dele Alli, um jogador que pode decidir, mas que ninguém põe tanta fé assim nisso.
É verdade, esse é um jogador que talvez possa decidir um jogo.
Acho ele melhor que o Son.
Citamos Lucas, Llorente e a principal peça do meio campo, digamos assim, que mais tem holofotes, é o Eriksen. E ninguém falou nada do Eriksen.
É porque ele tá numa temporada bem meia boca.
É, pois é.
Não, eu acho que a Champions dele é boa. A fase de grupo dele foi muito boa.
Eu achei que ele deixou a desejar. Pra mim, no meio campo, tenho dúvida se o Pochettino vai querer jogar com o Wanyama pra tentar...
Conter um pouco mais.
Ou vai querer jogar com o Sissoko, que é um jogador forte, ajuda um pouco na defesa e ofensivamente não deixa a desejar.
Ah, o Sissoko é mais o volante box-to-box que inventaram agora, né? Que é o que faz a primeira volância, a segunda volância e consegue acompanhar bem o ataque.
O problema é que ele não tem técnica.
Exatamente.
Tinga e Ramiro.
Como diz um amigo meu, ele quebra a bola.
Pode ser. Mas então, agora...
Aviação do Eriksen, pode ser a última partida dele pelo Tottenham, que o Real Madrid dizem que é um pedido do Zidane para a próxima temporada. Então, talvez que esse despedir em alto nível do clube.
Ganhando uma Champions ia ser ouro. Também é muito curioso para ver qual o meio campo que o Liverpool vai entrar. Porque tem muitas opções. Tem o Fabinho, tem Henderson, tem o Keita, que provavelmente vai estar no banco porque está lesionado. Tem o Chamberlain voltando. O Ronaldo fez 2 gols numa semi, tem o Milner, tem muitas opções. Claro, acho que nenhuma delas é unanimidade. Acho que o Fabinho e o Henderson tem lugar nessa final. E aí o terceiro elemento ali, eu acredito que ele vai botar o Wijnaldum pela boa fase que vem jogando, mas o Klopp, ele muda, o Klopp muda muito a equipe de jogo para jogo, então não tem muito
que garantir. Eu acho que vai depender de como ele vai querer começar o jogo. Se ele vai querer começar muito em cima, talvez ele coloque o Milner. Mas se ele quiser, tipo, marcar mais atrás, talvez ele comece com o Wijnaldum por causa do toque de bola.
Não vejo porque o Klopp ia querer, tipo, marcar, sendo que as condições são mais favoráveis pro Liverpool sair atacando já no início.
É, ele procura
o jogo, mas
é
que
né?
o estilo do Klopp é marcar em cima.
E a última pergunta, antes da gente encerrar. Qual dos técnicos tem mais, não digo qualidade, mas assim, uma estrela maior pra, quem sabe, decidir ele a partida, tanto na tática quanto em substituições? O Pochettino ou o Klopp?
E final de um.
O Klopp mexe mal. É que nem os dois times têm um elenco bom.
Jogadores pra uma posição.
Por exemplo,
posição.
O Liverpool vai ter, sei lá, opções no banco. Chamberlain, Keita se relacionar,
Origi,
Shaqiri.
Mas são quatro opções muito melhores do que as do Tottenham, por exemplo, que é Llorente.
Mas eu não vejo nenhum dos
Lamela.
Quatro.
Lamela.
O Winks que vai...
O Winks tá machucado, não vai jogar.
Ele tá nas mesmas condições que o Kane.
Eu acho...
Mas acho que o Winks é um pouco pior.
Não, mas eu acho que os dois estão na mesma, mas um é o Kane, ele precisa jogar, e o outro é o Winks.
Acho que os dois não têm grandes reservas pra entrar e mudar o jogo, mas eu acredito mais no Klopp, porque ele, com uma peça, ele consegue fazer o trio de ataque variar muito de funções, e ele mexer numa peça, entrando, sei lá, entra o Milner, entra o Wijnaldum, ele consegue mexer todo o ataque do
esquema do time.
Não, e ele precisa aprender uma hora, né? Terceira final dele já, segunda seguida, é o que tem mais experiência pra jogar uma final, pra treinar, seja de forma tática ou não.
Eu não boto a última final na conta dele, né? Porque até o Salah se machucar, o Liverpool era melhor.
Ah,
e sem o Salah muda tudo. O psicológico muda, taticamente muda, porque entrou o Lallana e não é um ponta. E tipo, tecnicamente é um jogador que era o melhor jogador do time. Então, tipo, não tem como tu botar na conta do Klopp a derrota pro Real Madrid, tricampeão da Champions League.
O único time que não era o favorito a ganhar a Champions League foi o Chelsea em 2012. Pegava o Bayern, que era muito bom, ia em casa, na Allianz Arena, e conseguiu ganhar muito na boa situação do Drogba, do Peter Cech.
Exatamente. É um fator, mas o principal, então, da nossa mesa, Diego Paulov, Gavião e eu acreditamos numa vitória do Liverpool.
Marcelo também acredita.
Não, eu também acredito.
Então todo mundo, cinco aqui participantes, todo mundo acredita.
Agora tu não tá aguentando a tua torrinha, a gente vai...
A gente tem um certo poder de corneta que acaba dando errado, digamos assim. Mas então o programa de hoje vai ficando por aqui. Teremos novidades para a próxima edição, uma cobertura especial feminina da Copa do Mundo Feminina. E a gente se vê daqui uma semana. Muito obrigado, até lá.